Agora, 10 horas e 34 minutos, está no ar o CBN Paraná deste 1º de abril de 2024. E aqui em Curitiba, a grande expectativa para hoje é para o início do julgamento do caso envolvendo o senador paranaense Sérgio Moro, do União Brasil. Julgamento que começa a partir das 14h na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, aqui em Curitiba, mas com implicações para a política estadual e para a política nacional também. O julgamento, então, tem 3 datas previstas, a de hoje e também o dia 13 e dia 8 de abril, mas não necessariamente todas essas datas podem ser ocupadas. Vai depender do ritmo dos trabalhos e da sessão, segundo informações do próprio Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Só que o que é obrigatório? Quórum completo para essas análises. Só vai acontecer o julgamento com esse quórum completo. E a gente lembra, inclusive, por aqui, que essas datas só foram marcadas após a posse do último integrante da corte do TRE do Paraná, após uma alteração em função de datas e de cumprimento de mandatos mesmo. Então, foi a partir disso que a data foi marcada e esse quórum completo é necessário para o julgamento. Estarão e vão participar das sessões o desembargador Sigurd Roberto Benson, que é o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, a desembargadora Cláudia Cristine Cristofani, o desembargador Luciano Carrasco Falavinha, que é o relator do caso, o doutor Anderson Ricardo Fogaça, que é juiz de direito efetivo, o doutor Guilherme Frederico Hernandes Dens, que é juiz de direito efetivo, doutor Júlio Jacob Júnior, que é classe de advogado efetivo, e também o doutor José Rodrigo Sade, que é classe de advogado efetivo, este último, inclusive, eleito, então, para a corte do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, tomou posse no mês passado. Segundo informações do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, cada participante desses que eu citei vai fazer a leitura do voto durante a sessão e os membros não tiveram acesso aos votos dos demais até agora. Houve ainda a decisão de que o presidente do TRE também vota nessa sessão, por ser um processo que pode resultar em perda de mandato, no caso do Sérgio Moro. Então, não haverá a atuação e voto do presidente do TRE apenas em caso de desempate, não. Ele vota normalmente como esses todos participantes das sessões. E dependendo do resultado do TRE aqui, o senador Sérgio Moro pode recorrer da decisão junto ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Lembrando que as ações a quais ele responde abrangem também os suplentes. Então, se houver a decisão pela perda de mandato, uma nova eleição, e isso for confirmado no TSE, uma nova eleição para senador será convocada aqui no Paraná. Sérgio Moro está respondendo 2 ações na Justiça Eleitoral que foram divulgadas e foram denunciadas por uma federação e por um partido sobre um suposto abuso econômico na pré-candidatura dele. Ele inicialmente era pré-candidato à República, à presidência da República, e depois optou pela candidatura ao Senado paranaense. Segundo essas denúncias, isso teria causado um desequilíbrio na competição entre todos os candidatos. Por isso, é o caso que o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná vai julgar a partir das 14h aqui em Curitiba. Também movimentação bastante grande na região dos Campos Gerais, na área da política. Por lá, o destaque é para a votação na Câmara Municipal de Ponta Grossa sobre um projeto que pode aumentar o número de vereadores já a partir do ano que vem. É o assunto de Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os companheiros das demais rádios CBN do Paraná e também a todos os nossos ouvintes. A Câmara Municipal de Ponta Grossa vota hoje o projeto de emenda à lei orgânica que altera o número de vereadores no município. A proposta determina uma mudança de 19 para 23 vagas no Legislativo Municipal a partir de 2025. A medida propõe o retorno para o número de cadeiras que vigorou no Legislativo entre 2013 e 2019. E é assinada pelos vereadores Isaías Salustiano, Jairton da Farmácia, Léo Farmacêutico, Josi Quieras e missionária Adriana, além de conter a assinatura dos vereadores professor Careca e sargento Ghiaroni. O argumento para ampliação do número de vagas na Câmara é para aumentar a representatividade política da população. De acordo com os parlamentares, Ponta Grossa apresentou um aumento de 5% de eleitores nas últimas eleições municipais. Outro argumento na defesa do projeto está no aspecto financeiro. Na emenda, os autores apresentam que a Câmara gasta menos do que o orçamento permite, que é de 5% sobre o orçamento da Prefeitura, com uma sobra de aproximadamente R$2,5 milhões por ano. Caso a proposta seja aprovada, no entanto, o aumento no orçamento seria de mais de R$1 milhão, contando os 4 vereadores e seus respectivos salários, assim como também dos servidores que serão assessores de gabinete. A Associação Comercial Empresarial Industrial de Ponta Grossa, CPG, tomou a iniciativa de sugerir um plebiscito para saber se a população é favorável ou não ao aumento do número de vereadores antes que o projeto seja votado. Além disso, a entidade pede, na contramão, a redução do número de vereadores para 15. A tendência é que a proposta a ser votada hoje, se for a plenário, para o aumento do número de cadeiras seja rejeitada, até porque esse é um ano eleitoral e pode haver um impacto negativo junto aos eleitores nas campanhas dos vereadores que vão buscar a reeleição. Muitos dos vereadores atuais já emitiram opinião nas redes sociais dizendo que são contrários à proposta. A sessão na Câmara Municipal de Ponta Grossa começa às 14h, Joyce.
Muito obrigada, Emanuel, por essas informações. Nós partimos da política para as estradas. Teve feriadão por aí e há pouco a Polícia Rodoviária Federal divulgou um balanço sobre as ocorrências neste período do feriado da Páscoa na Operação Semana Santa e foram 5.400 veículos flagrados em excesso de velocidade durante quinta-feira e este domingo de Páscoa. Foram ainda registradas pela Polícia Rodoviária Federal 7 mortes em acidentes em rodovias federais que cortam o Paraná neste período. Acidente grave também na região noroeste paranaense. 3 pessoas morreram e 19 ficaram feridas em um acidente na PR-317. E as informações ao vivo aqui no CBN Paraná são da Brenda Karamaski, da CBN Maringá. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Joyce. Como você disse, foi divulgado agora há pouco o balanço. Também a Polícia Rodoviária Estadual divulgou aqui dos 10 acidentes que foram registrados aqui na nossa região pela Polícia Rodoviária Estadual. Este foi o mais grave. Resultou, então, em 3 mortes por conta desse tombamento de um micro-ônibus. Um carro teria forçado uma ultrapassagem em um local proibido, fechou esse micro-ônibus e esse veículo acabou tombando, então, as margens da PR-317 na noite deste domingo. Esse acidente foi por volta das 7h30 da noite deste domingo, matando, então, 3 pessoas e deixando 19 feridas. O motorista contou, então, à polícia que perdeu o controle da direção depois de ter sido fechado por esse outro veículo nesse local de ultrapassagem proibida. E esse relato do motorista bate também com o de passageiros, que perceberam uma freada brusca antes do acidente acontecer. E há um ponto importante também que a Polícia Rodoviária Estadual levantou, que é a falta do cinto de segurança entre os passageiros. Então, esse acidente mobilizou várias equipes de socorro do SAMU, do CIAT, também ambulâncias das cidades da região. Foi ali em Nossa Senhora das Graças, entre Santa Fé e Santo Inácio. E nesse micro-ônibus estavam fiéis que voltavam para casa depois de um evento religioso que aconteceu aqui em Maringá, no Parque de Exposições de Maringá. Foi o Jubileu de Ouro da Igreja Sol, Senhor é Deus, reuniu fiéis de várias cidades, vieram aqui para esse evento no final de semana e eles estavam, então, voltando para casa. Esse micro-ônibus é de uma empresa de turismo de Presidente Prudente e os fiéis estavam voltando para a cidade de Regente Feijó, no interior de São Paulo, quando houve, então, esse tombamento. Os mortos são 2 mulheres de 62 anos e um homem de 63. Os feridos foram levados para vários hospitais em Santo Inácio, em Colorado e também aqui em Maringá. O motorista, inclusive, está entre os feridos e fez esse relato, então, à Polícia Rodoviária Estadual da causa do acidente, dessa ultrapassagem em local proibido e que acabou, então, esse outro veículo fechando o micro-ônibus. E, como eu disse, né, fica esse alerta, porque a Polícia Rodoviária Estadual acredita que o número de feridos poderia ser bem menor se os passageiros estivessem utilizando o cinto de segurança. Muitas vezes, dentro do carro, né, é mais comum a gente chegar, já coloca o cinto e muitos acabam menosprezando o uso do cinto de segurança dentro de ônibus e é tão importante quanto, né, Joyce?
Com certeza, com certeza. Esse é um recado mesmo que a gente precisa deixar por aqui e que não serve só para essas épocas de maior movimento nas estradas, não, feriadão, mais viagem, é todo dia. todo dia é o que a gente pode fazer para prevenir esses acidentes. Obrigada, Brenda, pelo alerta e pelas informações. Só que teve outro acidente também de destaque nesse feriadão, que foi a morte de um motorista carbonizado em um acidente com um caminhão carregado de botijões de gás. Isso aconteceu em Nova Laranjeiras, na BR-277. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem esses detalhes. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Joyce. Esse gravíssimo acidente aconteceu na tarde do último sábado na ponte do Rio das Cobras, no quilômetro 473, em Nova Laranjeiras. O motorista seguia pela rodovia e, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ele não venceu fazer a curva e tombou o caminhão que estava carregado de botijões de gás. Imagens do acidente são impressionantes. Por se tratar de carga com um produto perigoso, diversas explosões aconteceram e a fumaça densa e escura foi vista de longe. O fogo, além de consumir completamente o caminhão, também atingiu a vegetação próxima à pista, que ficou interditada por algumas horas devido ao risco de explosão. O motorista não conseguiu deixar o veículo a tempo e morreu carbonizado. O homem foi identificado como Ailton Cláudio, de 42 anos. Ele era morador aqui de Cascavel e era proprietário de uma revenda de gás no bairro Coqueiral. Ele deixa esposa e 3 filhos. A Polícia Rodoviária Federal prestou atendimento nessa ocorrência, mas não conseguiu conter os indígenas que saquearam a carga que ficou espalhada sobre a pista. As causas do acidente ainda serão investigadas. Volto com você, Joyce.
Muito obrigada, Jéssica, por essas informações de momento. Então, mais um acidente gravíssimo que entrou nessa estatística que a gente já trouxe por aqui do balanço da Polícia Rodoviária Federal em relação ao feriadão. E a gente vai fechar o CBN Paraná hoje com a participação da Juliana Takaoka, da CBN Londrina, falando mais sobre a prisão de um homem em flagrante depois de ele atacar a ex-mulher e o atual namorado dela em Londrina. O que aconteceu por aí, Juliana? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. Isso mesmo, Joyce. A Polícia Militar prendeu em flagrante nessa madrugada o homem acusado de atacar com uma faca a ex-mulher e o atual namorado dela em um condomínio na Zona Norte aqui de Londrina. De acordo com o comandante do 30º Batalhão da Polícia Militar, o Major Hélio Boeing, este homem se aproveitou da companhia dos filhos para entrar no condomínio e, com uma escada que ele mesmo levou, ele conseguiu chegar no apartamento pela janela. Com uma faca, esse suspeito tentou agredir a ex-mulher e se deparou com o atual namorado dela, que conseguiu imobilizar o agressor. Testemunhas contaram que já havia um histórico de desavenças entre esse ex-casal, porque o homem não aceitava o fim do relacionamento. Major Hélio Boeing conversou com a gente sobre essa ocorrência.
Entrou para nós uma ocorrência de um indivíduo que invadiu um condomínio de sua ex-esposa, local em que acabou se deparando com o atual namorado dela, e tentou agredi-la e agredir este namorado portando facas. Para ingressar no condomínio, ele utilizou dos filhos que estavam com ele, teve livre acesso à portaria, e para adentrar o apartamento, ele utilizou-se de uma escada que ele tinha, e com duas facas ele tentou agredir aí a ex-esposa e o atual namorado dela. Felizmente, ele foi contido pelo atual namorado da esposa, foi acionada a Polícia Militar, fomos lá, prendemos e conduzimos ele em flagrante para a delegacia, para as providências necessárias.
De acordo com o Major Boeing, o 30º Batalhão da Polícia Militar aqui de Londrina atende, em média, 5 ocorrências de violência doméstica por dia. Esse volume só perde para furto. O comandante acredita que, após a autuação em flagrante, este agressor deve permanecer preso por um longo período para que não cometa este tipo de crime novamente. Joyce.
Obrigada, Juliana, por essas informações. E este foi o CBN Paraná deste 1º de abril. Nós seguimos todos atentos aqui para levar a informação ao vivo para você na CBN Curitiba, na CBN Londrina, na CBN Maringá, na CBN Cascavel e também na CBN Ponta Grossa.